Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor, que lindo!
Quero a vida sempre assim, com você perto de mim,
até o apagar da velha chama.
E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci
o que é felicidade, meu amor.
O Rio de Janeiro continua lindo, mas tá perigoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Que lindo.
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
One, two, three, four.
Olá, Luciano, Cissa, Lalá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Maurício Toneto, o irmão do Arthur, do episódio X-Men. Luciano, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com teus ouvintes que eu tive o privilégio de participar de uma gravação de um programa recente no teu estúdio. Tive também a oportunidade de conhecer a tua estação de trabalho e logo demais eu participei da confraria também do Café Brasil. E eu confesso que eu fiquei meio impressionado com a quantidade de telas que você trabalha, Luciano. Acho que são 7 ou 8, né? E realmente é um oásis de criatividade. Aquilo ali me tocou bastante. Fiquei mais fã ainda do teu trabalho e a recepção foi muito bacana, muito sincera, muito tranquila. E eu recomendo a todos os ouvintes do Café Brasil que tenham essa oportunidade de um dia chegar até São Paulo e te conhecer. É uma grande experiência. E, Luciano, eu gostaria de falar rapidinho aqui que também eu ouvi esses tempos a entrevista com o casal Spencer. Realmente uma coisa incrível que esse casal fez. Inspirador demais, né, Luciano? E eu, recentemente, eu fiz uma viagem com minha esposa. A gente fez uma viagem de carro pelos Estados Unidos, de uma costa a outra. Começamos em Los Angeles, alugamos um carro e fomos até Nova York. 6.500 quilômetros, mais ou menos, atravessando o interior dos Estados Unidos pelo sul, aqueles estados, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Virgínia, e a capital, Washington, e foi uma viagem muito, muito interessante, uma viagem muito musical, né, Luciano? Pelo country, pelo blues, pelo rock and roll, e só me fez crescer a admiração por essa cultura toda que existe nos Estados Unidos, que vai muito além do que a gente imagina, de que não há cultura lá, que o povo é isso e aquilo. Fomos muito, muito, muito bem recebidos, um povo extremamente educado, receptivo, eles falam com licença, obrigado, por favor, para tudo, mas o que mais me chamou a atenção, Luciano, e que eu gostaria de fazer nesse comentário, e que realmente eu fiquei chocado, assim, que comparando com a nossa realidade aqui no Brasil, é que de todo esse trecho que a gente fez, eu não vi grades, Luciano, nas casas. Olha, foi raras assim as cidades, eu acho que praticamente apenas Nova York que tem grades nas casas. A gente passava por cada cidadezinha, cidade grande também, e vi aquelas casas bonitas, aqueles jardins, e não havia grades, Luciano. Então isso me fazendo refletir muito em que tipo de sociedade os americanos vivem, né? Que basicamente é uma sociedade sem grades, em que as pessoas elas têm liberdade para abrir suas casas, para socializar com os outros, sem medo de que alguém vai invadir a sua residência, que vai assaltar, que vai roubar. Não que isso não exista lá, né? Mas é muito diferente você ter essa percepção de que a grade ela não é um imperativo no país, é o contrário. O imperativo é você ser livre para ter sua vida como você quer. E isso também demonstra que é preciso ter uma grande responsabilidade nesse caso, porque ao mesmo tempo que você tem a liberdade de não ter grade na sua casa, você tem uma responsabilidade muito maior, porque o vizinho também não tem grade. Então, os espaços existem, eles têm que ser respeitados, né? E você não pode simplesmente invadir o espaço do outro porque ele não tem grade. Assim, você também estaria perdendo a liberdade do seu espaço. E diante de tudo que está acontecendo no Brasil, que vem acontecendo, a violência crescente, o medo, as pessoas desconfiadas umas das outras, eu fico pensando como que seria viver num país, no Brasil, sem grades, sem medo, sem paranoia, sabe, Luciana? E realmente, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu fiquei desanimado, não tanto por toda a situação que a gente vive, mas exatamente por esse ponto de me sentir preso, de me sentir amarrado, de me sentir num lugar hostil para viver as coisas simples do dia a dia, né? E isso acho que é uma reflexão que, não sei se talvez valeria um programa ou não, mas como que seria uma sociedade sem grades, uma sociedade brasileira sem amarras, sem medo, em que as pessoas resolvessem realmente se abrir mais, se conhecer mais, se unir mais em torno de um objetivo comum, que é ter uma cidade boa para viver, um bairro bom para viver, uma vizinhança agradável. Eu acho que isso a gente está muito, muito carente aqui nesse país. E só viajando mesmo, botando o pé na estrada e vendo outras realidades para voltar a refletir e tentar aplicar aqui essas coisas boas da vida que a gente vê por aí, né? Um grande abraço, continuo acompanhando fielmente o teu trabalho. Sou sócio, sou membro da confraria, estou assinando o Café Brasil Prêmio e só agradeço pelo trabalho excepcional que vocês fazem. Continue na luta, parceiro. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Grande Marcelo Toneto, levantando uma lebre tremenda, cara. A grade não é um imperativo. Cara, como seria um Brasil sem paranoia, né? Eu não sei, bicho. A gente tá caminhando para um país cada dia mais complicado, né? Cada dia mais enrolado. Os problemas são complicadíssimos para serem resolvidos e a coisa não parece caminhar para uma solução, né? As coisas parece que vão se multiplicando. Os problemas vão ficando cada vez maiores, mais complexos. O programa de hoje trata um pouco desse assunto aí. Mas o Marcelo deixa aí uma bela de uma reflexão para a gente, né? Como é que seria, né, o Brasil, onde a gente, todo mundo fosse responsável por si, pelos outros, todo mundo tivesse a consciência de que não está num lugar hostil para se viver. Esse é o ponto, cara. Como fazer para que o Brasil não seja um local hostil para se viver? Sei lá. O programa de hoje trata um pouco disso.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, bitter tragic joke, have found with you. the meaning of existence, oh my love.
Você está ouvindo Sarah Vaughan interpretando Quiet Nights, Quiet Stars, versão feita para Corcovado, do Tom Jobim, com letra de Jane Lees. A letra diz assim na tradução, ó: noites tranquilas de estrelas calmas, acordes tranquilos do meu violão, flutuando sobre o silêncio que nos rodeia. Pensamentos tranquilos e sonhos calmos, passeios tranquilos por caminhos calmos e uma janela com vista para as montanhas e o mar tão adorável. Este é o lugar onde eu quero estar, aqui com você tão perto de mim, até o final dos nossos dias. Eu, que estava perdido e solitário, acreditando que a vida era apenas uma piada amarga trágica, encontrei em você o significado da existência, ó meu amor.
Mãe, senta aí, mãe, me chama essa. Senta! Ai, meu Deus!
Deita no chão!
Deus! Senhor da
glória! Meu Deus!
Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. Senhor da graça. Senhor Jesus.
Mãe, cala a boca, fica quieta, mãe.
Só Jesus.
Fica quieta, calma.
Deita no chão e pra cá. Se deita aqui,
cara.
Senta aí.
Meu Deus.
Jesus, nos proteja.
Meu Deus do céu.
Jesus da graça. Jesus. Misericórdia, Senhor. Jesus, tem misericórdia, Senhor. E se acalmar. Jesus, é só Jesus na nossa vida. Jesus, tem que chamar o mestre. O mestre que é o Senhor Jesus. Mestre,
seu
mestre. Entra
no nome
da graça.
Calma, cara. Calma. Calma.
Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Mãe, calma, mãe. Pelo amor de Deus. Mas calma.
Fica quieta, fica quieta.
Você tá me deixando nervosa. Você tá me deixando nervosa.
Deita.
Fica quieta.
Tem que chamar ele, Rejane. É ele que tem que estar nessa hora.
Mãe, calma. Tá, calma. Ele tá aqui, calma. Calma, mãe.
Jesus.
Mãe, calma. Se acalma. Se acalma, tá? Calma. Se acalma, se acalma. Calma.
Cara, que loucura. Esse é o áudio de um vídeo que eu recebi pelo Twitter, mostrando uma mãe e sua filha apavoradas, sentadas no chão de sua casa, enquanto um tiroteio acontece do lado de fora, no Rio de Janeiro. Cara, o que que aconteceu com o Rio, hein?
Para pa 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 pa. Bum, para pa 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 pa. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ!
Opa, lembrando aí de Tropa de Elite, você tá ouvindo o Rap das Armas, de MC Júnior e MC Leonardo. É com ele que eu vou abrindo aqui, dizendo que num trabalho de 2004, chamado O Impacto da Violência no Rio de Janeiro, de Ignácio Cano, João Trajano Sentossé, Eduardo Ribeiro e Fernanda Fernandes de Souza, do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu encontrei algumas informações bem interessantes. Vamos a ele.
Pra DRE, pra subir aqui
Até o final dos anos 70 e o início da década seguinte, a violência não era percebida como uma questão central no debate político brasileiro. Temas como educação, serviços de saúde e desemprego concentravam as preocupações da população e apareciam como as áreas prioritárias da agenda pública. Isso não quer dizer que as grandes cidades brasileiras fossem pacíficas ou que a violência fosse residual. Tomando o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, os municípios que compunham a periferia de sua região metropolitana, a Baixada Fluminense, gozavam da péssima reputação de estarem entre as áreas mais violentas da América Latina. Os homicídios, perpetrados por grupos de extermínio, muitas vezes sob suspeita de serem compostos por policiais, eram recorrentes e serviam de material jornalístico. Além dos grupos paraestatais, as próprias forças policiais regulares funcionavam, então, com largo uso da força, dispensando tratamento brutal às populações das periferias e aos moradores das favelas. De fato, as forças policiais tinham sido criadas no Brasil do século XIX, com o objetivo de manter sob controle, através da violência, os grupos excluídos na ordem urbana pós-colonial, começando pelos escravos e continuando com os libertos. Esse período dos anos 70 ainda é lembrado e mencionado por alguns analistas que se reportam ao tempo em que, gradativamente, a violência e a criminalidade foram incorporadas aos debates públicos e se tornaram objeto de atenção. Embora não haja dados oficiais muito confiáveis ou suficientemente desagregados para que se proceda a uma análise mais acurada, é comum considerar que já naquele período o crime e a violência tinham proporções bastante expressivas, mas não ocupavam o centro das atenções por se concentrar nas periferias e atingir preferencialmente as camadas pobres. Um outro fator que provavelmente retardou o debate público sobre a violência foi de ordem política. Durante boa parte do governo militar, os órgãos de comunicação foram duramente censurados. Quando, a partir do fim dos anos 1970, o regime vai pouco a pouco se distendendo, a violência praticada pelo Estado contra os grupos de esquerda ocupa a maior parte das atenções. Começa-se pouco a pouco a ter consciência de que aquele mesmo Estado que reprimira os militantes de esquerda já pautava dessa forma sua ação sobre outros setores da população. A preocupação com a violência, de forma geral, começa a aparecer como ponto relevante da agenda. Um terceiro aspecto deve ser mencionado, salvo alguns casos de quadrilhas. O chamado mundo do crime, aparentemente, dispunha de poucos recursos tecnológicos, baixa capacidade organizacional e armas com limitado poder de destruição. É ao longo da metade dos anos 1980 que esse cenário vai mudar. Embora prejudicada pela ausência de dados confiáveis, a literatura especializada costuma atribuir ao crescimento do comércio de drogas, sobretudo mediante o aumento do fluxo de cocaína, uma radical alteração nos padrões organizacionais de grupos dedicados a atividades criminosas. Uma das mudanças mais importantes seria o rápido processo de aquisição de armamento pesado. Tornado um negócio capaz de movimentar somas vultuosas, o tráfico de drogas suscitou a disputa de grupos pelos pontos de venda varejista de droga, em sua maioria localizados nas favelas. Essa tendência teria dinamizado um outro comércio ilegal, o de armas, que pouco a pouco foram despejadas num mercado em expansão. Assim, a organização de grupos fortemente armados, voltados para o comércio ilegal de drogas e o consequente crescimento do comércio ilegal de armas, alteram significativamente as dinâmicas da violência no Rio de Janeiro. Simultaneamente, crescem o interesse e a percepção de que a violência é um fenômeno bem mais próximo do que jamais parecera antes. Se antes estivera isolada nos rincões da metrópole, nas suas superfícies miseráveis e degradadas, a violência passa a se incorporar lentamente ao cotidiano das camadas médias. Ao menos, é assim que boa parte da sociedade fluminense, em geral, e carioca, em particular, começa a lidar com o problema. A cultura do medo, daí construída, se torna ela própria mais uma variável que incide sobre as dinâmicas que a originam. As percepções de insegurança são hoje parte de um sentimento que atravessa virtualmente toda a sociedade carioca, independentemente de extrato social, corte de gênero ou idade. pode-se dizer que boa parte da população convive com a sensação de que a violência teria se democratizado, atingindo a todos por igual, mesmo que os dados não justifiquem essa visão. Bom, esse texto é de 2004. De lá para cá, a situação se tornou ainda mais dramática. Meu, escuta aí que coisa maravilhosa. Essa é Corcovado, com Hélio Delmiro e Nelson Faria. Cara, eu quero o Rio de Janeiro de volta, meu. É evidente que a questão da segurança no Rio de Janeiro não pode ser resolvida com uma ação apenas num campo. Não é só com polícia e repressão que esse assunto se resolve. É preciso agir na economia, na saúde, na educação, em todos os aspectos que possam impactar nas oportunidades para que os jovens não sejam cooptados pelo narcotráfico e entrem no banditismo. É necessária uma ação da sociedade carioca, se ela quiser reduzir a violência no estado. Porque a situação chegou a um ponto em que está incontrolável se ela for atacada de forma fragmentada. Mesmo os especialistas não chegam a uma concordância sobre quais as ações prioritárias, já que o banditismo chegou a todas as instâncias da sociedade. Está na política, na imprensa, na cultura. O banditismo e a violência no Rio de Janeiro são um fenômeno cultural. E cultura não se muda no estalar de dedos. Meu amigo Roberto Mota, que hoje é comentarista na Jovem Pan, escreveu um artigo interessante sobre as dificuldades do combate à violência, usando como exemplo a cidade de São Francisco, na Califórnia. Eu estive lá uns 20 anos atrás, fiquei encantado com a cidade. Mas quem tem ido para lá recentemente conta que a cidade está irreconhecível. E o Mota dá uma pista da razão. Para ver o que acontece quando a ideologia radical domina a justiça criminal, basta olhar para a cidade de São Francisco, na Califórnia. Uma reportagem do The New York Times, de maio de 2021, diz que os roubos em lojas de São Francisco, uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, saíram totalmente de controle na cidade. Por exemplo, os roubos nas lojas Walgreens da cidade são 4 vezes mais altos do que a média nacional, o que já forçou a empresa a fechar 17 lojas. Frequentemente, os produtos roubados são vendidos nas calçadas em frente às próprias lojas, de onde foram tirados. Seguranças e funcionários receberam instruções para não confrontar e nem perseguir mais pessoas que tenham sido vistas furtando mercadorias, porque o risco se tornou muito alto. Eu vivi nos Estados Unidos entre 1989 e 1994, e uma das primeiras coisas que percebi é que os americanos levavam qualquer tipo de crime a sério, incluindo os roubos em lojas. O termo é shoplifting. O que mudou em São Francisco? A reportagem do New York Times menciona como causa uma lei do estado da Califórnia aprovada por um plebiscito em 2014. Segundo a lei, conhecida como Proposition 47, roubo de mercadorias com valor inferior a $950 deixou de ser crime e passou a ser contravenção. Isso, naturalmente, estimulou os ladrões. É vasta a literatura que explica a motivação econômica do crime. O economista Gary Becker ganhou o Prêmio Nobel em 1992, explicando que a atividade criminosa é movida por uma análise de custos e benefício pelo criminoso. Se os custos do crime para o bandido são baixos e os benefícios são altos, mais crime será cometido. O comandante Raj Vashvani, chefe de investigações do Departamento de Polícia de São Francisco, diz que está ocorrendo uma escalada de crimes violentos e cada vez mais ousados, cometidos repetidamente pelos mesmos criminosos. Isso também não é novidade. Um estudo de 2017 já mostrou que 66% dos crimes são cometidos por 10% dos criminosos. Exatamente isso que está acontecendo em São Francisco. Mas, pergunta a reportagem do New York Times, por que a mesma coisa não está acontecendo em outras cidades da Califórnia, já que a lei que foi modificada é estadual? Quem explica a razão é Asha Safai, um vereador de São Francisco. Tolerância com o crime. Virou rotina, ele declarou ao New York Times. As pessoas se conformaram com a situação. Segundo Safai, os criminosos estão escolhendo os alvos baseados nas consequências. Se os crimes cometidos não geram consequências para o criminoso, então você está estimulando novos crimes. E essa é a lição de São Francisco. Você está ouvindo o clássico de Fernanda Abreu, Fausto Fawcett e Laufer, Rio 40 Graus. Uma canção que descreve o Rio de Janeiro como ele verdadeiramente é. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar.
Olha, mas o Mota não parou por aí não, viu? Ele se especializou no assunto e continua em outro artigo. Vou explicar para quem ainda não entendeu. Da mesma forma que terroristas no Oriente Médio usam a população local como escudo humano, os narcotraficantes do Rio usam a população das favelas para proteger o seu negócio. Os grandes entrepostos de distribuição de drogas estão em favelas, mas não porque os traficantes são pobres, coitados, sem oportunidades. Eles estão lá porque a população local, inclusive mulheres, crianças e idosos, serve como escudo humano e sistema de alerta contra a polícia. Toda vez que você vira uma manchete que diz jovem trabalhador baleado em troca de tiros, lembre-se disso. Essas pessoas não são baleadas por acaso. Seus ferimentos ou morte servem de proteção ao tráfico. E ainda trazem os benefícios adicionais de demonizar a polícia e levar a sociedade a ter empatia com os narcoterroristas. Essa empatia, essencial para os negócios, é estimulada por uma mídia mal informada e por ONGs de direitos humanos que muitas vezes são meros departamentos de marketing dos narcoterror. Você já deve ter visto inúmeros depoimentos de famílias de vítimas de bala perdida acusando a polícia, mas você lembra de algum depoimento em que a família acusa o tráfico? Você já deve ter visto os comoventes e convenientes desenhos feitos por crianças das comunidades que mostram helicópteros atirando em pessoas. O que você provavelmente não sabe é que o helicóptero oferece proteção essencial para operações policiais contra narcoterroristas profundamente escondidos em favelas. E por isso, impedir seu uso é fundamental. A tática de usar crianças para proteção e propaganda é a mesma que a organização terrorista Hamas usa na Faixa de Gaza. É exatamente igual. Lendo jornais e ouvindo algumas ONGs e redes de comunidades, é inevitável que você, cidadão comum, conclua que, primeiro, a polícia não sabe o que faz e é uma ameaça permanente ao bem-estar dos pobres. Segundo, o traficante é um empreendedor social que não atrapalha ninguém. Terceiro, os traficantes são queridos pela comunidade. A verdade é que os narcoterroristas impõem um regime de terror nas favelas que ocupam, abusando dos moradores e os usando como escudo. Os traficantes são odiados pelos cidadãos de bem e trabalhadores, que são a maioria absoluta em todas as comunidades. A verdade é que o narcoterrorismo gera e financia boa parte das atividades criminosas, espalhando o crime, corrupção e medo por todo lugar. Mas você jamais saberá isso lendo um jornal. Isso não acontece por acaso. O Rio pode voltar a ser um lugar tranquilo para se viver, assim como Nova York, Miami, Milão, Frankfurt, Londres ou Bruxelas. Em todas essas cidades existe tráfico. Em nenhuma delas existe narcoterror. Nenhuma sociedade estará jamais livre do tráfico de drogas, mas podemos sim nos livrar dos narcoterroristas, e em pouco tempo. Mas para isso, é preciso que a sociedade conheça a verdade. Coloquei o link para esses artigos no roteiro desse episódio em portalcafebrasil.com.br.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
E assim então, ao som de Corcovado, que vamos saindo ressabiados com o Rio de Janeiro, que é um suco concentrado do Brasil. Olha, eu procurei várias versões para usar no encerramento do programa dessa canção Corcovado. Acabei não resistindo à afinação da Gal Costa, que dá a esse clássico a interpretação que ele merece.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção.
Eu estive no Rio de Janeiro pela primeira vez, eu acho que em 1972, aos 16 anos. E de lá para cá, voltei na cidade maravilhosa dezenas de vezes. Eu continuo indo para lá, sempre fascinado com a beleza, com a injeção de Brasil, de povo, de história que eu recebo a cada vez que eu estou por lá. Muito do que eu sou foi construído pelas referências que eu recebi da cidade maravilhosa. O Pasquim, a música, os escritos, a energia, a malemolência, a malandragem, o carinho, a alegria, a noção de ser brasileiro. Outro dia, fui comer uma feijoada com samba no bairro da Vila Madalena, aqui em São Paulo. Sentado naquela muvuca, apertado, com um grupo tocando samba, de repente começa a tocar...
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é fiado? Foram me chamar. Alguém me avisou pra mim. chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Cara, todo mundo cantando e dançando junto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era irresistível, samba entrando por todos os poros, as pessoas felizes, dançando e cantando. Cara, eu me senti brasileiro ali, completo, cheio de amor para dar, embalado pela letra de uma carioca, Dona Ivone Lara, que em Alguém Me Avisou, canta a humildade, o reconhecimento aos mestres, a alegria do samba. Em plena Vila Madalena, eu me senti no Rio de Janeiro. Numa daquelas manhãs, inebriado pela paisagem que só o Rio tem e dizendo, good day, sunshine.
Mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Por alguns minutos eu senti a felicidade plena de estar no meu Brasil, rodeado de brasileiros, fazendo aquilo que a gente sabe fazer melhor, festejar a vida. Cara, eu quero o Rio de Janeiro de volta. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Venha para cá, venha para o ecossistema do Café Brasil, mundocafebrasil.com. É onde você clica para acessar videocasts, vídeos, podcasts, sumários de livros, um mundo de conteúdos aí que vão ajudar você a entender melhor o que anda acontecendo no mundo. E além disso, você vai ajudar a gente aqui a financiar esse nosso projeto de criação de conteúdo que chega gratuitamente para muita gente e que ajuda as pessoas a entender melhor como as coisas funcionam, a melhorar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, cara, tem de ser Tom Jobim, não é? Eu não moro no Rio, eu namoro o Rio.